segundo tempo. Quando nós comentamos aqui, vai entrar o Arthur no segundo tempo, quando o Grêmio está perdendo, com uma exigência muito maior. Ah, o adversário vai estar cansado. Não estava cansado. Pode ser que ele tenha pensado, planejado isso, só que o planejamento dele deu errado, mais uma vez. Foi um risco que ele correu não começar a partida com o Arthur.
Mas, ô Serginho, isso é uma coisa que até na entrevista, tudo, é visível que 4 jogos em 10 dias, em algum momento o treinador vai dizer que precisa fazer um controle de carga, que não pode colocar todos os jogadores em todas as partidas desde o início, que todos os jogos têm caráter decisivo. Israel, e a gente até comentou, né, Serginho, que o momento de estourar alguma coisa, de forçar, é agora, né? Porque depois vai ter 40 dias parado, né?
Tá tudo bem ele dizer isso, só que aí, ao mesmo tempo, quando ele tem alguém pergunta para ele onde é que foi que ele errou, ele diz que ele não errou, porque ele confia em todos os jogadores, confia em todo o elenco. Então, o que não está dando certo? O Grêmio conseguiu ganhou uma partida aqui, a primeira partida do Riestra aqui, a gente viu como foi. Ganhou do Santos, ganhou do Palestino aqui, a gente viu como foi. Ganhou do Santos, depois vem para esse jogo de hoje aqui, tudo do mesmo jeito. O Santos está no segundo tempo, segunda parte da partida, a equipe conseguiu recuperar, deu a volta. Mas por que que consegue recuperar no segundo tempo? Consegue fazer um bom segundo tempo, primeiro tempo está ruim.
O Grêmio, né, o Serginho Vidal, o Grêmio é um time bem pragmático, né? A gente sabe que tem um centroavante que, se a bola sobrar para ele, vai fazer gols, e hoje o Vini da Pose só não fez mais de um gol porque o goleiro da equipe do Torque foi excepcional em 2 cabeçadas dele a queima-roupa. O goleiro fez, aliás, em 2 cabeçadas e um chute de canhota que ele dá, e o goleiro espalma. Então, assim, ó, o Grêmio tem um centroavante que, se a bola chegar nele, vai fazer gols. O Grêmio tem 2 pontas que eventualmente vão ter vantagens sobre os marcadores e vão criar grandes oportunidades, como o Amuso de um lado, Enamorado do outro. O TT talvez está crescendo um pouquinho de rendimento. O Mac é um menino que está em ascensão e que precisa, sim, ter mais minutagem. É injustificável ele ficar de fora do time, mas o Grêmio também é um time pragmático que tem os mesmos problemas, que, por exemplo, hoje perdendo o Pavon, é aquela coisa, ruim com o Pavon, pior sem ele. Isso ficou bem claro hoje, ruim com o Pavon, pior sem ele. O Grêmio precisa ir atrás de zagueiros, porque hoje teve que de novo jogar com 2 zagueiros canhotos e a zaga fica toda torta, mas toda torta mesmo. Né? De bom da defesa hoje, sinceramente, só o menino Pedro Gabriel, porque esse daí não se exime do jogo, ele vai pra cima, ele tem personalidade, assim, mesmo assim é aquela coisa, né? O Grêmio é um time que é limitado, e o treinador talvez teria que, nessa altura do campeonato, no meu ponto de vista, né, é uma opinião do torcedor gremista, torcedor Israel, o Luiz Castro, ele já deveria ter mais soluções para esse problema. Ele não poderia ainda estar indo atrás do problema e da solução do problema.
Eu não tenho a menor dúvida, concordo, sim, tem muita coisa, ele está deixando a desejar, o técnico do Grêmio. Mandar um abraço aí para o nosso Jorge Alimon, que está se deslocando, saindo da arena, junto com o Ivo Wortmann, grande Ivo Wortmann, estava aqui também assistindo o jogo agora, estão indo para as suas respectivas residências.
Grande jogador do Grêmio e grande técnico de futebol,
Ivo também, Wortmann. Ivo Wortmann. Bah, cara extraordinário. Bem, 2 figuras espetaculares, o nosso Jorge Alimon também, da mesma forma. Deixa eu só dizer, a gente já volta com o Serginho, com toda a nossa patota, Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Somos a maioria da população e precisamos de mais representatividade nas decisões políticas. No Rio Grande do Sul, o MDB tem atuado com políticas públicas voltadas à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. O MDB quer mais mulheres na política, ajudando a construir uma sociedade com mais ética e equidade social. Mulher, filie-se ao MDB.
Muito bem. Agora, retomando, prosseguindo aqui com a nossa turma toda, quando é que nós teremos as definições totais dos grupos, ô Bilk? Tu terias a data aí em que...
Daqui a pouquinho, Dal, repete a pergunta que ele tá colocando o fone, vai.
Tá. Bilk, quantos dias pra gente saber, pra ter o sorteio já com... os que vão no, disputar esse playoff aí, essa repescagem, como disse o Gesiel.
Olha, hoje é o primeiro dia útil da semana para as duas competições, né? Então, quinta-feira à noite nós teremos todos já. Vamos verificar, a Comebol ainda não marcou data. Até vou dar uma atualizada no site aqui, tá, o pessoal. Já aproveito o ensejo, atualizando os jogos que estão em andamento, né? Universitário e Tolima 0x0, Nacional do Uruguai 1x0 no Coquimbo Unido, Flamengo e Cusco 0x0, Estudiantes 0x0, Independiente Medellín, isto na Libertadores. Sul-Americana segue, Santos 1x0, Deportivo Cuenca e São Lourenço e Recoleta do Paraguai empatam por 0x0, da Alpizol.
Muito bem, tá aqui o Berrer já. Esteve presente na entrevista coletiva.
Zona mista encerrada aqui, Dalpizol.
Ah, é? Não vão passar lá, portanto. É, nenhuma surpresa também, não. O pessoal não tem muito para acrescentar.
Alguns jogadores passaram aqui pela zona mista e não quiseram conversar com, como é que é, com a imprensa, assim, meio bem com cara carrancuda, com um semblante bem chateado. Por exemplo, Wagner Leonardo, Vieri, Léo Pérez foram chamados, porque a assessoria de imprensa do Grêmio que nem fala. Eles não são obrigados a dar entrevista, então não. A gente convida. Então, chamamos eles e nenhum deles quis bater papo com a gente, ô Dal.
Normalmente alguém tem que se colocar à disposição.
Só porque
Serginho
eu ia
conviveu viu? Anos e anos.
Ô Dal, só porque eu ia perguntar pro Vieri e pro Wagner Leonardo por que que eles foram tão mal hoje, né? Porra, só por isso.
É, o Serginho sabe, às vezes chega o jogador e diz assim, não quero falar. É. Tá, não vou falar.
Tá no direito dele.
Tá no direito.
Acho que também não dá pra...
Então, pisou.
Eu acho que o termo até... Boa noite novamente para quem está escutando lá na coletiva. Eu acho que é frustrado, indignado, pistola. Pelo menos o Luiz Castro, eu senti assim. O Luiz Castro estava pé da cara. Sabe?
Sim.
Ele estava assim, putz, grila.
Mas gente, com quem?
Com quem? Mas com ele também? Assim,
eu acho que o resultado, com tudo de forma geral. Né? Eu acho que de forma geral, com tudo, com o ambiente, de modo geral, com o resultado que não foi bom, com o time que não jogou nada, com tudo.
Tinha algum dirigente acompanhando a coletiva dele?
Sim, sim. O Antônio Dutra estava no fundo, lá atrás, acompanhando. O presidente Dorico Roman também, entre outros, Rafael Lima, enfim, toda a galera, digamos assim, do departamento de futebol.
E qual era a reação? Qual foi a... tranquilo, tá?
Eles não esboçam muita reação, assim, mas eles ficam um cara fechado, ouvindo ali, não, eles procuram, eu acho que até por já serem do futebol há mais tempo, eles sabem que se tiver alguma reação, a gente pesca isso no ar, então eles ficam ali, bracinho cruzado, escutando, assim. Balançando a cabeça, assim, e é isso, mas eles também estavam assim com o semblante fechado. Bom, o Grêmio empatou com o famoso empate com gosto de derrota, né? Então, o Grêmio, de modo geral, assim, até os seguranças que estavam lá, assessores de imprensa, todo mundo estava pistola com...
Sim, eles ficaram numa facerice, porque para eles também é surpreendente o que aconteceu, o Grêmio não fechar como o primeiro. O Rogério Belk tinha chamado, diz aí, Belk.
A Comebol diz o seguinte, perdão, a repescagem ou playoff da Copa Sul-Americana não passa por sorteio. O chaveamento desta fase é definido de forma automática e pré-determinada pela Comebol. Os cruzamentos ocorrem por cruzamento olímpico, onde os 8 melhores times que ficaram em segundo lugar na fase de grupos da Sul-Americana enfrentam os 8 terceiros colocados da Copa Libertadores. O que se infere aqui? O melhor segundo colocado da Sul-Americana vai enfrentar o pior terceiro colocado da Copa Libertadores, da fase de grupos, sendo que os times da Sul-Americana jogam a segunda em casa. Aqui uma inferência minha, ainda segue. Embora não haja sorteio para os playoffs, a definição dos confrontos ocorrerá logo após o encerramento da fase de grupos. Está prevista para o dia 3 de junho, junto com o sorteio das oitavas de final da competição. Então, em princípio, 13 de junho, mas já saberemos, né? Então, na quinta-feira à noite, na madrugada, nos últimos jogos, quem foi o melhor segundo colocado, quem foi o pior e tudo mais. Já poderemos ter, então, essa definição.
13 de junho?
13 de junho, que diz a informação da Comebol aqui da semana passada ainda.
Mas seria o último jogos, é isso?
Não, aí é que está, os últimos jogos, estou dizendo, é meio confuso, né? Inferência, porque os últimos jogos são agora quinta-feira, né?
Aí a gente já vai saber.
Pois é,
eles podem, talvez o que eles possam fazer... será
selecionado, né?
O que eles podem talvez fazer seja oficializar ali as datas. Isso eles podem fazer até o dia 13 de junho, seria isso?
Pois
pode ser?
É confuso o regulamento, né? Comebol, sempre é uma dificuldade da gente inferir aqui, né? Comebol divulgou a data do sorteio dos jogos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. O evento ocorrerá 29 de maio, agora uma mais atualizada, sexta-feira, antes da parada do futebol para a Copa do Mundo na sede da Comebol em Luque. Então é sexta-feira. Libertadores, primeiro e segundo colocado, garantem vaga nas oitavas. Os times brasileiros, tal, tal, tal. Bom, Sul-Americana, apenas o primeiro lugar, estará nas oitavas. E o segundo colocado disputará o play-off contra o terceiro lugar dos grupos da Libertadores. Os confrontos do play-off não serão definidos por sorteio. Isso aí, é mais recente.
Então é aquilo ali, Belkin. Então provavelmente o que vai acontecer vai ser o seguinte, já deve estar definido esse sorteio na sexta-feira, porque sexta-feira deve ter um sorteio, porque eu acho que a Libertadores é por sorteio agora, né? O primeiro contra os primeiros num pote e os segundos no outro, não é?
Sim, e agora uma outra informação também, já confirma até o horário aqui, né? Sexta-feira, 12 horas em Brasília, em evento na sede da Comebol do Paraguai. Por outro lado, os duelos dos playoffs seguem uma ordem pré-definida. Então, sorteio dos confrontos às oitavas, quem vai pegar quem depois da outra fase, mas na repescagem é pré-definição, como falamos, para o cruzamento técnico, né?
Sim, e provavelmente o que deva acontecer na outra fase é o seguinte: os clubes que foram primeiro lugar vão ter vantagem devem decidir em casa.
Os da
Sul-Americana,
sim,
né?
Sim, o Bilbo falou isso.
Os da Sul-Americana, os primeiros da Sul-Americana vão decidir. Pode correr
os terceiros da Libertadores com a segunda partida em casa do egresso da Sul-Americana.
E o sorteio das oitavas terá dois potes. Primeiro ficarão todos os líderes do grupo da Sul-Americana, no outro serão colocados os homens dos jogos dos playoffs da repescagem. Não há restrições sobre duelos entre clubes do mesmo país e times que já se enfrentaram na fase de grupos.
Isso é que seria interessante. Então o Grêmio pode, por exemplo, enfrentar novamente o Montevideo City.
Sim.
Torque, né?
Isso aí. Sendo que os times que vêm da Libertadores, como vem sendo nos últimos anos, também nesse ano será assim, jogam a segunda em casa. Em princípio, né, tem uma qualidade técnica, na hierarquia, Libertadores vale mais Sul-Americana, mas nesse caso do repescagem, os da Libertadores, terceiros colocados, jogam a segunda fora. O Grêmio vai jogar a segunda em casa.
Em casa. Olha aí, interessante.
Vamos esperar. O fato é que o Grêmio vai ter que jogar bem mais. A evolução que é constatada pelo Luiz Castro, ela não é palpável, ela não é visível.
Mas ele, eu não sei, ele enxerga a evolução no time?
Não, ele tem dito nas entrevistas, o Berreira é testemunha.
Ele falou que
o Grêmio tem evoluído.
Vou ser justo, eu vou ser o chapa. Puxa vida.
Vamos lá.
Ele falou que o time evoluiu, não, que melhorou.
É,
porque sim. Aí que tá, olha só que pegadinha. Tudo bem, pode ser, é pura semântica, tá, Sérgio? Antes que tu venha me agredir.
É só semântica. Jamais eu agrediria.
Porque ele não disse que o time melhorou, ele disse que progrediu. O que que significa? Na minha leitura, se ele realmente quer falar isso, não, realmente, ele tá fazendo as coisas, tá mudando, tá vendo que não dá certo. Ou seja, já tira da frente uma ideia de futebol. Progrediu. Ele tentou uma coisa que não deu certo.
Sim.
Se ele pelo menos lê dessa forma, beleza. Mas o problema é só discurso.
Mas aí eu vou dizer para ti o seguinte, assim, Roberto. Primeiro, eu acho que ele demorou muito para começar a fazer isso, e aí tu entra num outro problema que eu acho que é questão de confiança do grupo. Os jogadores, quando começa a dar certo, a bola começa a entrar e aí a situação, o time começa a jogar bem. Quando começa a não dar certo, quando falta confiança, a maionese desanda. Então, acho que ele tem aí um problema. E com relação a essa questão do progresso, por exemplo, a gente não pode nem dizer que ele tenha insistido, porque hoje ele justificou começando com o Bright White, porque deu certo no segundo tempo o jogo contra o Santos.
Isso.
Né? Mas as peças que ele tinha no segundo tempo contra o Santos, ele botou o Arthur em campo. Quem me garante que deu certo, o dar certo não foi a entrada do Arthur?
Eu acho que melhorou por causa do Arthur.
Então, por que ele não começou a partida com o Arthur? E depois poderia ter tirado o Arthur? A gente chegou a falar aqui no intervalo, ou um pouco antes. Era um risco ele colocar o Arthur. Ele colocar o Arthur da forma como ele colocou, no segundo tempo, porque ele não tem tempo suficiente, não tem condições de jogar os 90 minutos. Mas aí ele vai jogar 45, onde tem que sofrer muito mais para conseguir uma vitória, que tá com o teu time atrás. Se tu começa jogando com o Arthur, o Grêmio começou jogando o segundo tempo, amassou o Torque. Se começa daquele jeito no primeiro tempo, faz um gol, faz dois gols, tá resolvida a partida. E aí tu vai administrar. Ele tentou administrar uma situação antes de ter condições de poder administrar. Então, e esse não é, essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ele tem um hábito, né, ou um estilo de trabalhar, que é o seguinte: quando a gente vê, ele está fazendo 3 substituições em cada partida.
O próximo jogo é bem provável que ele vá fazer pelo menos 2.
Não, mas não é no começo do jogo.
Não, isso aí.
Eu estou falando as substituições que ele faz ao longo do jogo. Normalmente, no intervalo, ele chega a trocar 3 peças.
Mas se reparar bem, é difícil de ele repetir a escalação também. Eu não consigo me lembrar, assim, de puxar de cabeça um jogo.
Mas ninguém repete.
Sim, não. Às vezes por lesão, mas às vezes tem jogadores. Por exemplo, hoje ele poderia ter colocado o Gabriel Mack de titular. Concordamos nisso?
Poderia.
Eu acho que poderia ter começado com ele. Mas eu te lembro que eu te falei, se eu tenho a mesma leitura que o Luiz Castro, ele ia começar com o Bright White, porque o Bright White é jogador de bola no pé. Que nem o TT também. Na minha opinião, eu acho que ele botou o TT desde o começo, porque a visão dele do jogo seria o quê? O Seritor que entregar a bola pro Grêmio, e o Grêmio ia ficar com 200% de posse de bola e até que...
Ele colocou o TT porque o TT fez o gol aqui decisivo.
Também,
isso recuperou. Aí, e aí reduz a rejeição.
E acho que o TT fez uma boa partida.
É verdade?
Não, também acho que sim. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas famílias? É na tua cidade que tu moras e faz a vida da sua família. E é por isso que o nosso governo é o que mais esteve ao lado dos prefeitos, sem olhar o partido. Porque a maior obra é melhorar a vida das pessoas no seu dia a dia. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
No Pizol?
Oi, diga, meu.
Tem gol do Ricoleta na Sul-Americana, abre o placar contra o San Lorenzo, lá no Pedro Bidagaim, em Almagro, na Grande Buenos Aires, e esse resultado elimina o Santos. Santos está ganhando por 1-0, gol do Gabigol, do Cuenca. Fica Ricoleta do Paraguai com 8, San Lorenzo e Santos com 7. Uma vitória, mas tem saldo 1, San Lorenzo, e saldo 0, Santos. Tem que marcar mais um gol. No momento, Santos fica em terceiro nesse grupo na Sul-Americana.
Ó, Santos também se complicando, né?
Mas o Santos, vamos combinar, né, Flávio? O Santos esteve aqui contra o Grêmio no sábado. Esse time do Santos é muito fraco também, né?
É fraco.
É ruim. Não dá para o Grêmio ficar comemorando muitas vitórias que foi conseguindo ainda, porque, por favor, né?
Tem muita coisa para acrescentar. Enfim, o Berrer, sentimento ali era de frustração.
Frustração,
né? Tipo assim, os caras retraídos. E é normal, né?
Eu acho que é normal e faz parte. Eu acho que é melhor se estiverem assim de fato do que estarem amorfos, né? Me serve, depois de um resultado ruim em casa, não jogando tão bem. Se os caras tivessem de risadinho, todo mundo alegre, pô, daí realmente seria até de desrespeito com os mais de 19 mil torcedores que vieram pro jogo de hoje aqui apoiar.
Por sinal, foi belo bem, público, hein?
Pois é, público. Claro que sim. Diante do momento do Grêmio e tudo que aconteceu, é um belo público, sem dúvida nenhuma.
E a leitura do Luiz Castro na coletiva, pelo menos, é justamente dessa frustração de não conseguir, porque no entendimento dele, e aí, obviamente, não posso falar por ele, mas a leitura que eu faço do que ele fala é que a temporada do Grêmio, ela, entre aspas, só não é boa por nós, da imprensa, ou por parte da torcida, porque empatou aquele jogo com o Remo em casa. E aí coloca hoje também na conta, por causa de 2 jogos. Eu acho que a leitura do Luiz Castro é essa, de que a gente não diz que a temporada é boa por causa desses 2 jogos. Porque se o Grêmio ganhasse do Remo, e é o famoso si, que não existe no futebol, se o Grêmio tivesse ganho do Remo, era 2 pontos a mais, estava em 6º, 7º colocado no Brasileiro, até que ok. Se tivesse ganho o jogo hoje, tinha classificado em primeiro, e aí tudo que o Grêmio precisava no primeiro semestre, ele teria dado check. Jogando mal, tem partidas horríveis do Grêmio. Com jogadores individualmente abaixo. Com o lançamento dos guris, com tudo. Mas por causa desses 2 jogos, segundo ele,
Concordo com ele, acho que a tua leitura está correta. Dá o pisol? Tem alguma coisa?
Não, eu só vou... Israel, só para o Israel passar a régua lá embaixo. Israel.
Ô, Dal, aqui a zona mista encerrou, nesse momento saindo a equipe da arbitragem, deixando as dependências aqui da arena, respondendo o Gesiel que falou, não sei se foi o Gesiel, deve ter sido ele, falou que o árbitro não tinha pessoas, não, ele tem. Ele tem agora, ele passou com um agasalho aqui. É, o homem tem pescoço, sim.
Ah, é? Porque o Guto Lopes, nosso colega, por exemplo, não tem
não pescoço. Tem, não, né? Tem.
O Benhurzinho também é meio complicado
de pescoço. O árbitro da partida
Alexandre
tem.
Alexandre Mota também não tem pescoço.
Também não tem pescoço.
O árbitro da partida tem. Outro detalhe interessante, né? Terminou de sair agora toda a comissão técnica, inclusive o técnico da equipe do City Torque, toda a comissão deixou agora as dependências da arena, fazendo muita festa, o pessoal dos uruguaios aqui do City Torque fazendo festa na arena, e o Grêmio, né, vai ter que jogar os playoffs mais uma vez, esses benditos playoffs, pelo segundo ano consecutivo. O meu time faz fiasco na Sul-Americana, eu considero como torcedor um fiasco, e dos mesmos criadores de Nunca Vencemos o Mirassol, Nunca Vencemos o Montevideo City Torque. Boa noite para todo mundo, amanhã retornamos, Dal, diretamente do estádio Beira Rio, Grenal Feminino, Grêmio Internacional pela Copa do Brasil.
Olha boa, só, que boa, beleza. Boa. Agora, Luiz Castro, a interpretação que o Oberherr fez aqui com relação a essas duas partidas, que o problema todo do Grêmio teria sido, que a avaliação que a imprensa, a torcida, a maioria das pessoas fazem é com relação a esses dois resultados, que seriam contra o Remo aqui, o empate contra o Remo, e o resultado de hoje, que se tivesse sido diferente, a situação seria... Concordo com ele, não tenho dúvida. Só que não é isso que está acontecendo. Né? Se não aconteceu, isso é um problema. Porque se isso tivesse acontecido, o Grêmio estivesse em sexto lugar, todo mundo ia estar contente. Ia. E os jogadores iam estar com mais confiança. Provavelmente, se o Grêmio tivesse vencido o jogo aqui contra o Remo, as circunstâncias seriam outras hoje. Inclusive para ganhar essa partida. Então, se o Grêmio não venceu o Remo lá, e aliás, aquele jogo, o Grêmio conquistou um ponto contra o Remo aqui. O Grêmio conquistou um ponto. Porque, como o Grêmio conquistou um ponto contra o Bragantino aqui, também vamos levar em conta isso, então aí já estamos colocando...
O único Grêmio perdeu dois foi contra a Chapecoense.
Exatamente.
Analisando o jogo.
Exatamente, se a gente for olhar, que o Grêmio poderia ter vencido lá e perdeu dois pontos. Fora isso aí, então assim, esse argumento dele também, eu entendo que ele possa pensar isso, que é a defesa que ele tem para poder fazer do trabalho dele.
Esse enfim, é o argumento, eu não sei se ele tem convicção disso aí eu sinceramente não sei. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Bruno Dalpisol, lá do Centro Odontológico Dalpisol, o Bruno que é meu primo e é um dos principais amigos aí da família Gadré, principalmente o doutor Alexandre Gadré, está sempre nos acompanhando, são amicíssimos, enfim, saem viajar aí com as suas respectivas esposas, estão sempre juntos. Um abraço para o Bruno Dalpisol e pro Fábio Dalpisol também, que são os manos lá do Centro Odontológico Dalpisol.
Números, só para a gente também elucidar aqui, três estatísticas do jogo Grêmio 2 e Montevideo City Torque 2. O Grêmio deu 20 chutes, o City Torque deu 11. Posse de bola, 69% do Grêmio, 31% do City Torque, que eu acho que boa parte motivado no segundo tempo. E eu acho que aqui o principal, passes, 532 do Grêmio, 239 do City Torque, mais do que o dobro. O Grêmio deu mais do que o dobro de passes. E eu vou usar isso aqui como argumento para uma
errou
coisa.
Errou bastante nos errou passes. Pra caramba. Né? Errou muito.
Parabéns, Thiaguinho e Léo Pérez, inclusive, por isso. Mas, para mim, Leonardo, tá? Eu acho que o time do Grêmio, para o segundo semestre, precisa de um jogador, não é nem o lateral direito. O lateral direito é me abraço no Pavon e vou com ele até o inferno. Não tem problema. O Pavon tá legal. Se eu tivesse que trazer um jogador, seria um meio-campista que saiba dar meia dúzia de passes que preste. O Arthur, o passe que ele dá pro gol do Gabriel Meck é um passe que ninguém deu no jogo inteiro.
Isso.
Ninguém.
E vocês elegeram. Vocês elegeram. A gente elegeu o Gabriel Meck, né?
Meck, isso.
Eu ia, né, eu acabei não estava aqui no momento da votação, mas votei no Meck depois junto também com vocês, mas para mim. Eu faria daria um voto de louvor ao Arthur. Eu acho que o Arthur foi, claro. Ele foi muito bem na partida também, a bola passa por ele. Eu encontrei com um colega nosso de outra emissora na rua aqui, ele está dizendo que o Arthur não convence a ele, né? Mas porque fica em volta e que não seria uma coisa produtiva.
Sim, o Pato detona,
o que é o meu argumento? Eu acho que o Arthur realmente faz isso, ele prende a bola. Só que quando ele tá com a bola ali, vem três, quatro jogadores tentar tirar a bola dele. E é isso acaba abrindo espaço para que possa o Grêmio acabar jogando os outros jogadores. Só que o Grêmio falta. O que falta pro Arthur, sabe o que é? A parceria. Também na realidade, falta parceria. Talvez o Mac possa ser esse jogador, se é que vai ficar no Grêmio no segundo semestre. E se é que o Arthur vai ficar no Grêmio no segundo semestre.
Eu não sei se... Eu vou fazer uma comparação esdrúxula, tá? O Gabriel Mac, ele não tem as mesmas características do Rafael Veiga. Por que eu falo dessa comparação? Porque é um jogador que joga um pouco mais à frente no meio campo. Rafael Veiga é mais... toqueador de bola, o Mac arrasta mais, pode ver o próprio gol do Mac, ele domina na intermediária, arrasta dois e bate.
O Mac é mais difícil de marcar.
Sim, é verdade.
É mais difícil. O Veiga é um jogador que finaliza melhor.
Eu tô circuncidando uma coisa, de novo, espero que não me entendam mal, tem um jogador no Inter que hoje faria o Grêmio jogar.
Não, vem com o Alan Patrick.
Era o Alan Patrick.
Ah, não.
Quer me enlouquecer. Tá bom, quer me provocar. Acabou com a minha. Não quer que eu não durma. Tá bem.
Por tu teres feito algumas críticas ao treinador do Grêmio. Ele
tá. Era só o que me falta.
Alan Patrick no meio-campo do Grêmio faria o Carlos Vinícius ter 20 gols a mais.
Não, tá louco.
Aí apelou.
Desse ano, Alan Patrick desse ano?
Eu não sei, o Alan Patrick desse ano não jogou também, né? Enfim. Mas as características do Alan Patrick, agora galhofa a parte, as características do Alan Patrick, de ser esse pifador, esse cara que dá o passe na entrelinha, esse jogador do Grêmio...
Douglas.
Isso, e não precisa nem ser necessariamente um camisa 10, vou trazer uma comparação, óbvio, muito esdrúxula de novo, mas o Jorginho do Flamengo faz isso, ele é o cara que arma o Flamengo, mas joga um pouco mais atrás, não é um camisa 10 especificamente. Ah, tem que trazer o Jorginho? Impossível. Mas um jogador com essa característica.
Mas acho que foi isso que o Castro chegou a pensar quando botou o Nardone e o Arthur juntos.
E lá no começo da temporada, quando botou o Thiago e o Arthur juntos.
Sim, também.
Não conseguiu.
Não rolou, né?
Ah, tem muita coisa pra ajeitar. Rogério Peucchi, de Turuçu para o mundo.
Esse homem é uma pimenta só.
Isso. Intervalo Flamengo e Cusco 0-0. Intervalo Estudiantes de La Plata, Independiente de Medellín 0-0. Estão amplificando o som da Grenal. O pessoal deve conhecer o Serginho Chira. Aí na rua Tricolor, é o pessoal aí do Forte Tricolor. Então todo mundo lá tomando uma cervejinha, um churrasquinho após o jogo, com a cabeça inchada, mas ligados da Grenal. Um abraço para o pessoal então do Forte Tricolor, aí nas imediações da arena, na rua Tricolor. Conhece
lá o Serginho? Não, sim, boa pessoa. E aqui, ó, estamos juntos. A gente tem que beber para comemorar ou para afogar as mágoas. O importante é tomar uma cervejinha, né, Bel?
Descontrair.
E assar uma carne. Se tiver uma carne assando ali, de repente já vamos dar uma chegada ali.
Ah, o Serginho falou em comida, ele.
Já estamos junto, né?
Vai, eu ia fazer muita piada. Pode fazer a piada, Dalpizol? Esse horário, tu acha que é permitido assim? É mais de 16.
Vou confiar em ti.
Tá, não. No churrasco, tu prefere levar espeto ou salsichão?
Tá engraçadinho, né?
Tá muito engraçadinho.
Tá bem engraçadinho. Não, mas nós podemos fazer depois no final do ano, quando a firma vier com a... Vem o kit aquele da firma, nós podemos fazer uma troca. Eu te dou o meu peru e tu me dá o teu lombo, pode ser?
Opa! Ai, que delícia!
Deixa eu chamar o Rogério Peucchi aí pra complementar, Peucchi. Bola rolando, eu vou chamar porque o Peucchi é um cara sério, ele não gosta de...
Pelo amor de Deus!
Peucchi pra ser a sanidade do momento, aí estamos perdidos.
Muito bem. Vamos lá então, Libertadores da América, finais da noite, o Equador, LDU de Quito, 3, 2 gols do Deverson, Alwas Red da Bolívia, 2, da Argentina, Lanús, 1, Mirassol, 0, Mirassol perdeu, estava classificado já, mas perdeu o primeiro lugar, entra em segundo. Jogos que estão em andamento, no intervalo, no caso, no Peru, Universitário 0, Tolima 0, Nacional do Uruguai 1, Coquimbo Unido 0, Flamengo 0, Cusco 0, Estudiantes 0, Independiente Medellín também 0. Sul-Americana, finais, na Colômbia, Milionários 1, O'Higgins 2. O São Paulo fez em casa 2-0 no Boston Rivers, gols do Arthur e do Acosta contra. Palestino 1, Deportivo Riestra 1 pelo grupo do Grêmio, não valia mais nada lá no Chile. Jogam Santos 1, gol do Gabigol. Deportivo Cuenca 0. E na Argentina, São Lourenço 0, Recoleta do Paraguai 1. O Santos vai sobrando, vai ficando em terceiro lugar. Então, dos brasileiros em campo hoje, na Libertadores, o Mirassol já tinha classificação garantida, mas ficou em segundo. Assim joga a segunda fora na próxima fase. O Flamengo já está classificado e com o primeiro lugar garantido, empata com o Cusco por 0-0. O São Paulo, na Sul-Americana, classificou-se em primeiro no seu grupo, vai direto para a terceira fase. O Grêmio ficou em segundo, vai para a repescagem e o Santos está sobrando. E tivemos um campeão, o Atlético Paranaense, nos pênaltis 4-3, sagrou-se campeão da Copa Brasil Sub-17, após empate por 2-2 com o Atlético Mineiro. Portanto, o Atlético Paranaense, nos pênaltis, venceu o Atlético Mineiro, campeão da Copa Brasil Sub-17. Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo, venceu amistoso hoje contra Burundi pelo placar de 5-0. E agora eu quero ver, não, pessoal, para fechar minha participação, o teu conhecimento. Sabe que meu time agora, meu, do Vinícius Sinotti aí, né? E do Renan, tem dinheiro, é SAF agora. Então, o Gilson Maciel foi demitido hoje pela manhã, o Gilson Cabeção, e nós contratamos ele, que tem passagens aí, estava no Camboriú, mas passou por União Suzano de São Paulo, Jacobina da Bahia, Rio Preto de São Paulo e Rio Verde de Goiás. O famoso Laércio Aquino, o que que tu acha?
Tipo assim, é brasileiro?
Não, eu acho, minha esperança era que tu conhecesse, que nem Pelotas ninguém conhece, né?
Não conheço, por isso que eu perguntei se é brasileiro, se é o quê.
Laércio Aquino, tava no Camboriú. É o novo técnico do Grêmio Esportivo Brasil com o SAF agora.
Barbaridade, pô.
Ao telefone de alguém vai tocar essa noite, né? Lá do Tramandaí pra Porto Alegre aqui, tu não acha?
Ah, Léo Silveira Jorge.
Geolorge vai fazer, vai telefonar,
não? Ah, vai, não, vai perdoar, né? É terrível o homem, né? 22:27. Vamos até 22:30, depois com o Regis Ramos, teremos a repercussão, ainda a continuidade do que tivemos hoje à noite aqui no Debate Bola da Grenal. Diga aí, Serginho. Serginho, ele, você viu, ele encosta o microfone aqui assim, ó.
Eu apoio o microfone.
Não precisava nem...
Fica ali, não precisa pedestal.
Não precisa.
A nossa pança aqui fica de pedestal, mas nós vamos dar um jeito nisso aqui.
Conhecia gente que equilibrava copo nos seios.
Não, mas
não
eu,
é o caso do Serginho.
Não temos seios.
E o nosso querido Léo Jorge, né, o Bilk, ele equilibrava o copo pro padrinho dele, o Peronde, lembra?
Segurava
o copo. Tava equilibradinho. Mas parecia que ia virar aquilo ali, né, o Bilk?
Saudoso e o dose o Peronde, né, gente boa. É.
Gente finíssima, da melhor qualidade.
Agora, por sinal, vem aquele feriado preferido dele, né? Quando faltava uma vez no Campeonato Gaúcho, faltava data e estava chovendo, mas presidente, não vai ter data? Não, tem data sim, bota ali no feriado aquele lá, o feriado de habeas corpus.
Barbaridade. Que barbaridade.
Mas é verdade, o pior é que é verdade essa, mas é maravilhosa. Né? Presidente Peroni, uma grande figura.
Foi um dos caras mais queridos que a gente pôde conviver.
Um coração espetacular.
Espetacular. Né? Bah, bota
não gente. Se irritava com nada, né?
Não. 22:29, a gente vai passando a régua, vem aí o Regis Ramos na sequência. Voltas que horário?
Amanhã estaremos juntos no Palácio da Comunicação, a partir das 11 horas faremos a nossa estreia lá.
Estreia, isso. Demais, o Berrer já curtiu ali o novo ambiente.
Já, né? Muito legal, inclusive muitos lugares instagramáveis, dá pra tirar muitas fotos.
Essa voz é de Gesiel Elias.
É, só pra tu não se despedir sem falar comigo antes.
Ah, claro.
Eu tava dando uma explicação da regra 12 antes com a questão da admoestação, que é antes da advertência verbal e antes da advertência com cartão amarelo.
Em relação ao Carlos Vinícius?
É, tem algumas situações da regra que eu gosto. Isso aqui é da minha palestra, mas eu vou dar de graça pra vocês. Como eu gosto de dar de graça, eu vou dar de graça pra vocês
hoje. Dá de graça pra todo mundo, isso. Não vai dar de graça pra nós, claro.
Tem a choradeira, que tem sempre o jogador que faz a choradeira, é o primeiro nível. Depois tem a cobrança. Depois da cobrança tem a reclamação. Depois da reclamação tem a reclamação assintosa. Depois tem o a reclamação assintosa, ela é punida com o cartão amarelo. Essa aí, ela tem que ser punida com o cartão amarelo. O desabafo, que é quando o jogador te manda tomar pra tudo que é lugar, mas não é diretamente pra ti. É quando tu marca uma falta e ele levanta dando aquele esporro. Ah, vai tomar no coiso! Aí ele não tá direcionando pro árbitro a ofensa. E o árbitro tem que ter essa sensibilidade de não precisar expulsar o jogador. Diferentemente do insulto ou da ofensa ou do desaforo. Quando o jogador te ofende, te desafora ou te insulta, o árbitro, infelizmente, tem que expulsar o jogador. Muito provavelmente, o Carlos Vinícius deve ter ofendido o árbitro, ofendido a honra do árbitro, chamado árbitro de ladrão. Não estou dizendo que foi isso, mas pode ter sido isso. E aí o árbitro teve que aplicar o cartão vermelho e expulsar o jogador do Grêmio. Fiquemos atentos à punição do Carlos Vinícius E hoje o árbitro, apesar de não ter marcado um pênalti pro City Torque, que o Vieri toca com a mão na bola dentro da área quando ele pula no escanteio, foi uma atuação boa do árbitro, 7.4 atuação do árbitro hoje, o senhor Carlos, ou o senhor Carlos Schiller, Carlos Reck, não, Flávio Leandro Dalpisol.
Valeu, nota 10 para ti, Gesiel.
Deixa eu só ver aqui pro Serginho pra gente ver quanto deu de bola rolando. Mas vai falando aí, depois só trago o número, Dal.
Pois é.
Aí o Carlos Vinícius pede perdão na Assembleia lá, já deixa o dízimo, pede perdão. Mas que nem o Zé Roberto, no pecado carnal, ele ajoelhava e pedia perdão, né, ô Dalpisol?
Mas já pensou se tu fosse pedir perdão por todos os teus pecados carnais?
Bastaria, já faria bastante tempo que eu não precisava pedir. Uns 8 anos por aí.
Também é verdade. Nós vamos ficando por aqui, já estamos com o horário
51, estourado. Dal. 51% de bola rolando, também um jogo bem travado.
Bem travado, claro. 10h32, vem aí o Debate Bola, segunda edição, com o Regis Ramos, assim como o Serginho. Eu volto amanhã, a partir das 11 da manhã, para nossa alegria, na nova sede, no Palácio das Comunicações. Tchau!
Atenção, servidor público, se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257.
Cotê, tá precisando economizar, né? Vem pra Vital. Aqui tem umas ofertas bem tri pra você. Torcilax 30 comprimidos, só R$12,90. Pantoprazol 40 miligramas, 30 comprimidos, tá R$19,90. Viagra genérico com 12 comprimidos, só R$14,90. Pra dar aquela moral, hein, tchê? Chama agora pelo WhatsApp 3241-5000 ou liga no 3241-5000.
Sua moto zero quilômetro com a melhor tecnologia e menor preço do mercado é na Chinerai RS. Em Canoas, Avenâncio Aires, 2400, bairro Niterói. E em Porto Alegre, na Felipe Oliveira, 139, bairro Petrópolis. Vem buscar tua Chinerai, gaúcho. A Federação apresenta o Tá na Mesa. Dia 27, das 12 às 14 horas, com as presenças de Antônio Sartori, presidente da Brasoja, Pedro Capelupi, secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, e Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre e presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, FNP, com o tema El Niño, o agro, as cidades e os governos. A transmissão será feita pelo YouTube da Federação. Telha Eternite, 5 milímetros, 244 por 1,10 por R$49,90 à vista. Você encontra nas lojas Centermate. Atendimento personalizado, entregas rápidas e mais de 40 anos de tradição. 4 lojas em Porto Alegre, Petrópolis, Partenon, Morro Santana e Lomba do Pinheiro.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude, ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257, 981816257.
HS Consórcios, é o futuro ao seu alcance, para comprar o seu carro, sua casa é sua chance, metade da parcela até a contemplação, tranquilidade, atendimento de primeira mão.
Ligue 0800-644-9007.
Na internet também é fácil de encontrar, hsconsórcios.com.br.
Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney Mais, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já.
Família João Automóveis, a única revenda do estado do Rio Grande do Sul a proporcionar um ano de garantia e duas revisões por conta da loja em todos os carros de estoque, independente do ano ou modelo. Venha conferir e saia de carro novo. Corre, se não já foi. Siga nosso Instagram.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Ligue ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257. Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional. É Regis Ramos.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal, debate bola.
Muito boa noite. 10 horas e 37 minutos com imagens no youtube.com/Rádio Grenal. Estamos no ar com o segundo tempo do debate bola, depois do empate do Grêmio em 2-2 contra o City Torque. O confronto lá no Uruguai, o Grêmio perdeu em casa, só precisava da vitória para garantir vaga direto à fase mata-mata da Copa Sul-Americana e acabou empatando, sendo surpreendido em casa. O tricolor vai para o seu último jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, depois da parada para a Copa do Mundo. O Grêmio, como aconteceu em 2025, vai jogar o play-off da Copa Sul-Americana. 36 jogos de Luiz Castro. E até uma pergunta que foi feita ao técnico português na entrevista coletiva, né? Quanto que o Grêmio rendeu o suficiente? Quantos jogos o Grêmio conseguiu mostrar um bom futebol nesses primeiros 6 meses de trabalho do português? Então, é playoff, 2 jogos para o Grêmio garantir, caso classifique, né, a fase, as oitavas da Copa Sul-Americana. Destaque para o MEC, né, que entrou e fez o gol de empate, com o Arthur dando assistência, mas não foi suficiente. O Grêmio ficou no 2-2, o confronto que você ouviu na Grenal agora há pouco, com a brilhante cobertura da apaixonada pelo futebol. Então vamos falar sobre o Grêmio e projetar o confronto contra o Corinthians no próximo sábado na Arena, 5 da tarde. Estamos em imagens no youtube.com/Rádio Grenal, também pelo FM 95.9, 88.9 no litoral norte gaúcho e pelo site rdgrenal.com.br. Estamos na Ipiranga, 1500. Ipiranga, com João Pessoa, nos estúdios da Rádio Grenal, aqui na Rede Pampa de Comunicação. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 293/2024. Base PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Siga-me, líder em materiais elétricos e hidráulicos para obra, reforma e manutenção no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De olho nos jogos da terça-feira de Copa Libertadores da América, o Flamengo em casa está empatando com o Cusco em 0-0. Vamos lá, 51, 6 minutos de etapa complementar no Maracanã pela Copa Libertadores da América. A gente vai trazer durante o programa, durante a noite barra madrugada, os jogos que movimentam a terça-feira, já movimentaram e movimentam a terça-feira de Copa Libertadores. Os nossos convidados da noite de hoje aqui na, quase falei Arufana, pensei, na Ipiranga 1500, Everton, Grêmio em forma 1903, e o Elvio Zaca, Zaca do Grêmio, é isso?
Zaca do Grêmio.
Como é que tá os amigos? Boa noite, sejam bem-vindos à nova casa da Rádio Grenal.
Muito boa noite, obrigado pelo convite aqui, primeira vez participando numa rádio.
Primeira vez?
Primeira vez, nunca participei de nada parecido.
Que momento, hein?
Bora,
que
momento. Gostou dos estúdios da Rádio Grenal?
Outro nível, muito feliz pela oportunidade, acho que a gente busca isso aí, né? Aparecer.
Que bom.
Primeira vez aparecendo, então agradeço pelo convite imensamente.
Eu que agradeço a tua participação, tua vinda aqui na Ipiranga.
Eu, pra falar a verdade, Renato, boa noite aos ouvintes aí da Apaixonada, né? Quase que eu não venho, né, cara? Pá, depois daquela...
Ficou triste com...
Fiquei bastante envergonhado, na verdade, né? Acho que nem tristeza, né? Um pouco de vergonha de... Porque o Grêmio fez uma noite de Copa contra o Montevideo City Torque. E aí, em dois jogos, tu... perde um, empata outro dentro de casa, então...
Deixou muito a desejar.
Quase que eu não venho, Everton, quase que eu não venho, quase que, olha, eu ia dar uma desculpa aí que eu... estragou o carro, sei lá, caiu um poste em cima do carro, só vou embora, não. Vou lá, porque eu quis conhecer aqui os estúdios novos aí da Rádio Grenal e tá
um espetáculo, hein? Valeu a pena, né?
Um espetáculo, valeu a pena.
Tá lindo. Muito bem, então, falar muito do Grêmio, trabalho do técnico Luiz Castro, convidando a você que está nos ouvindo e está nos assistindo, também interagir pelo 51 99 19 48 08 999 19 48 08, é o WhatsApp da Grenal. A temperatura é de 14 graus, Rafa Brum na produção, Leandro Caldas na operação de áudio e Marjana Vargas, a diretora da Rádio Grenal. Na Priori Grupo você encontra as melhores soluções para o seu negócio. Máquinas pesadas para venda e aluguel, peças originais Liungong e manutenção completa. Há 15 anos entregando confiança e qualidade. Não perca tempo. Venha para quem entende do assunto, Priori Grupo, a sua necessidade é a nossa prioridade. O Luiz Castro irá comandar o Grêmio no sábado contra o Corinthians pelo Brasileirão, pela 30ª vez o time do Grêmio. É suficiente o trabalho do Luiz Castro, é?
30 jogos, parece que está bastante tempo, né?
37 jogos. Será o 37º, se eu não me engano, ou 36º. É suficiente o trabalho do Luiz Castro. Tem uma parada aí para a Copa do Mundo. Se vocês fossem o presidente do Grêmio, pensariam em algo diferente para o segundo semestre ou é dar tempo para o Luiz Castro?
Na minha opinião, é insuficiente o trabalho dele, ele deixa muito a desejar. Eu acho que desde que ele veio com uma grife muito grande, né, de ser um bom técnico, de trabalhar em grandes clubes. E eu acho que aqui no Grêmio ele não conseguiu mostrar tudo que ele tem de potencial para mostrar. Não sei se por conta dos jogadores ou por conta dele mesmo, mas ele não conseguiu fazer o que ele veio para ser feito, né? Pelo tanto de investimento que o Grêmio tem em jogadores, em comissão técnica, que ele faz parte, né? Deixou muito a desejar. E principalmente nessas atuações ali, que eu acredito que a gente vai entrar nesse ponto, que é a escalação, né? A escalação no início do jogo, ela é uma que deixa muito a desejar e faz a gente pensar, mas por que que ele botou essa escalação, sendo que já não deu certo contra o Santos no primeiro tempo, e aí ele vai e bota o mesmo time, e aí pra mim isso não tem como.
Você tem uma opinião do Luiz Castro, né?
Eu tenho uma opinião que é a seguinte, assim, ó, o Luiz Castro, ele é um treinador que é o seguinte, se vocês forem analisar, ele não procura uma escalação ideal, ele não procura um time titular, né? A base de trabalho dele é justamente isso, movimentar o grupo todo do trabalho, movimentar as peças, né, do tabuleiro que ele tem. Cara, 30 jogos, falou aí? 36 jogos?
35 de hoje,
ele vai 36 jogos.
36, 37. Eu vou confirmar aqui.
Podemos confirmar, mas nesses 36 jogos, cara, tu vê, eu tenho uma opinião, claro, não tá tudo mil maravilhas, né? Mas eu faço um panorama geral que é o seguinte, ó. A primeira competição que terminou, ele ganhou. Ah, mas é o Gauchão, tá? Mas ganhou.
É pouco, né?
É pouco.
Pouco pelo investimento, aliás.
Pois é, mas falo tanto no investimento, mas o investimento do Grêmio, ele tá basicamente ali no TT, nos dois agentes, ali o Pérez e o Nardoni. Ah, mas o investimento, não, mas a gente não tá falando de investimento.
Em relação internacional, o Grêmio investiu mais.
Mas enfim.
Se tu pegares, o Inter mudou muito pouco do ano passado, que quase foi rebaixado, para esse ano. O Grêmio não fez um ano maravilhoso, pelo contrário, fez um ano médio, né? A crise não foi tão forte pro lado do Grêmio pelo momento péssimo do Internacional, mas não é que o Grêmio tinha obrigação de vencer o Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio se reforçou mais para vencer o Gauchão. Então ganhar o Gauchão com o Luiz Castro, que custa a sua comissão técnica 2 milhões, eu acho que não dá nem para comemorar, tem que valorizar dentro do âmbito regional, mas eu acho que é muito pouco o que está sendo entregue até o momento.
É. Não, eu concordo contigo, mas o que eu quis dizer é o seguinte, ó, eu faço uma análise de um panorama todo externo, né? Ah, mas aí tira o Luiz Castro e vão trazer algum treinador que está aí no Brasil, que já saiu de um time, porque também não rendeu. Eu acho que daqui a pouco, na minha visão, só um treinador assim que tem entrado nos clubes, tem saído e entrado nos clubes e ganhado títulos, que é o Dorival Júnior. De resto ali, cara, não tenho, eu não vejo um treinador assim. Então eu seguiria com o trabalho dele, com certeza. Apesar de ao que nem tu falou, né, algumas escalações e tal. Escalação é uma coisa, cara. Cada um vai ter uma escalação. Se sai com o Arthur hoje, por que não botou depois, quando os caras estavam cansados? Então ele. Entende? Cada um. Sempre alguém vai ter uma escalação diferente, né? Nem todo mundo pensa da mesma maneira, né? Mas uma coisa que eu enxerguei, é isso aí, cara. Ele não pensa. Porque se ele pensasse em formar um time titular, hoje ele sairia com o Enamorado, com o Amuso e o Carlos Vinícius, né? O Arthur, a princípio, o Arthur Noriega e o Mac, que se fixou na função de meia. Os guris na zaga ali, o Pavon e o Pedrinho, né? Depois volta o Marlon. Então, se ele pensasse numa situação de apenas montar um time titular, ele teria feito isso. Mas o que eu vejo é que ele roda muito o elenco, né?
Exatamente.
E também, parece clichê, né? Mas um jogo aí a cada três dias, ele é obrigado a fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso.
Senão vai desgastar o grupo, né? Vai muita gente acabar se machucando, principalmente.
E todo mundo joga, né, cara?
Mas
e acaba todo mundo jogando.
Everton e Elvio.
Não, pessoal, até vamos corrigir um negócio aqui. Elvio, ele é o contador.
Zaca, não é?
Hoje quem tá convidado aqui é o Zaca. Não, o Elvio é o contador lá do Gesiel Elias, que tá lá.
A produção me passou o Everton. É. Né? Eu sou um cara que eu sigo.
Não, eu sou o Everton, ele é o Elvio.
Tá, Elvio e Zaca.
O Elvio não, mas é que o Elvio é o contador do Gesiel Elias.
Ah, tem que olhar pra câmera?
Tem que olhar pra câmera.
Elzio.
Tá, mas onde é que tá minha? Qual é a minha câmera aí, Gesiel?
A nossa Zé. Todas as justificativas.
Aquela lá é a minha?
Qualquer uma daquelas.
Qualquer uma daquelas lá. É. Todo treinador, ele tem a justificativa do calendário, né? Todos os clubes brasileiros, e eu tô observando ali o Flamengo, que tá empatando com o Cusco pela Libertadores. Flamengo e o Palmeiras, os times que mais jogam partidas no futebol sul-americano nas últimas temporadas. Eles têm recurso, eles contratam, eles têm grupo, mas eles também são humanos, né? Eles também são jogadores de futebol.
Sim.
Eles são melhores tecnicamente, mas acho que fisicamente eles têm as mesmas dificuldades, né, do calendário. Então, Luiz Castro, que eu acho que não tem que ser demitido, não tem que ir embora amanhã, não tem que jogar pedra no Luiz Castro.
Não.
Eu só acho que o Luiz Castro eu venho usando isso nos últimos dias, é muita fumaça para pouco fogo. É muita grife para pouco trabalho. Né? Então, se qualquer treinador mediano ou com uma remuneração menor e com um currículo semelhante, porque eu não acho que o Luiz Castro tenha um currículo tão amplo assim, eu acho que o currículo dele é mediano. Até brinquei ontem dizer que o currículo dele é tamanho de um pires. É pouco pro.
Não, é mais pela nacionalidade, eu acho, também.
É, porque no Brasil o português fez sucesso. Hoje, há muito tempo, com o Abel Ferreira, fez com Jesus, o próprio técnico hoje do Cruzeiro, campeão com o Botafogo, o Jorge.
Nossa, fugiu. Tá cheio de português aí que eu nem sei mais, cara.
O ouvinte vai me salvar aqui, o Arthur Jorge, Cruzeiro, campeão brasileiro e campeão da América com o Botafogo. Então, Luiz Castro, eu acho que as escolhas do Luiz Castro são equivocadas. Essa questão de preservar o MEC, o MEC tem 18 anos de idade,
louco,
o MEC
jogar.
O MEC tem que estar na vitrine, tanto que o MEC entra e faz o gol, né?
Ele já entrou querendo, né?
Entrou muito bem o MEC no jogo.
Na verdade, os dois que entraram no segundo tempo, que foi o Arthur e o MEC, o Arthur não tem como ele ficar no banco. Tá, vamos supor que ele tenha uma questão física que ele não consiga jogar os 90 minutos. Pode acontecer. A gente não sabe o que está no dia a dia. Mas o Arthur tem que estar jogando. O Arthur, ele tem que ser titular. A bola que ele lança pro Gabriel MEC e ele faz a jogada ali toda e faz o gol. Fora os lances que ele fez no último jogo contra o Santos.
Sabe, Everton, que eu sou muito, não crítico do Arthur, quem me acompanha sabe. Hoje o Arthur, o lance que você está lembrando pro gol do Gabriel Meck, e depois ele dá um passe pro atacante, o Vini da Pozo, que o Vini da Pozo também leva muito perigo. Tá, foi vertical hoje o Arthur, né?
Foi.
Não lateralizou o jogo.
O passe dele pro TT contra o Santos também.
Também. É.
Que deixou aí,
na tá ouvindo o Arthur. Aliás, que não pode ser reserva porque o Léo Pérez, o que erra de passe o Léo Pérez é uma enormidade, né?
Não, e aquele lance ali no, onde ele vai tentar dar uma cabeçada e ele quase prejudica Grêmio, onde ele poderia ter dado um pênalti pro Torque, e aí sim, né?
E depois tem uma máxima, né, gente?
Aí tava
a concentração dos caras, por exemplo, assim, o Grêmio fez jogos Atlético Mineiro, Botafogo e Santos na Arena.
Isso.
Jogos fumaçados, com o pessoal 100% concentrado, e fez jogos contra o Remo sem concentração nenhuma, contra o Bragantino e hoje contra o Torque. Tu vê que a concentração dos caras é diferente, não adianta,
passou longe,
é diferente, cara. Olha o jogo que foi contra o Santos, os caras ligados, entende? A partida que o Leonel Pérez, aliás, o Pérez estreou, né? O Leonel Pérez estreou contra o Santos,
foi a melhor partida dele desde que ele chegou,
fez uma partida formidável. E hoje parece que tudo pra dar errado, né? Porque daí o Pavon também machucou no início ali.
É, vamos torcer que não seja nada sério.
A sorte é que agora.
Tem a parada, né?
40 dias.
É.
Aliás, eu pergunto pros amigos, pros convidados e pros ouvintes também que estão nos ouvindo, acompanhando o programa: quais as necessidades, quais as carências do Grêmio pro segundo semestre? O Grêmio pode perder o zagueiro Vieri.
Melhor zagueiro do Grêmio hoje?
O próprio Gabriel Meck, né?
Gabriel Meck.
Outro guri ali que entrou, que é o Luiz.
Ele vai ter que vender, né, cara?
O Pedro Gabriel na lateral?
Pode ser, mas eu acho que esse aí tá muito verde.
É.
E hoje ele foi facilmente envolvido, né?
Foi facilmente envolvido.
Eu destacaria o guri ali, o Luiz Eduardo, que é um zagueiro também muito promissor, né? Mas o Vieri hoje tá na... Tá melhor zagueiro do mercado.
O Vieri jogará a próxima Copa, já tô cravando aqui já.
É mesmo, Zac?
O Vieri jogará a próxima Copa do Mundo.
Daqui a 4 anos, pode ser?
Dependendo
do time. Não, ele é um cara forte, alto.
Dependendo do time da Europa.
Se impõe.
Que
ele for. É, não, exato, né, cara?
Porque se ele for pra um time muito da Arábia lá, ele já não vai.
Tu sabe que eu saí lá da. Eu saí da Arena e eu. Ah, será que eu vou em casa? Meus netos estavam lá, o Noah e o Gael estão lá em casa. E eu, vou dar um migué na rádio lá, disse, mas é nova, tudo novo, estúdio. E o Grêmio perdeu o jogo, porque pra mim perdeu, né?
Tudo velho.
É. Pra mim o Grêmio perdeu. E aí eu pensei assim, vou lá, cara. Cara, o time do Grêmio, cara, não tem força, não sei, cara. Não.
Falta, na verdade, acho que falta a tática.
E aí eu queria. E aí eu parei pra comer lá um pastel lá enroladinho, eu sempre como lá na saída da Arena lá. E eu não consegui ver a explicação ali da saída do Luiz Eduardo, eu não acompanhei ali. Não sei se alguém fez essa pergunta, porque como a minha cadeira ela fica ali bem próxima, né? E eu vejo tudo que acontece na volta ali. Eu vi que foi bem na hora da água, né? Eu vi o Luiz Castro, alguém, não lembro quem, agora avisando o Luiz Alto, vai sair também. E ele, não, mas tipo, por quê, né? Né?
Eu acho que ele teve alguns erros no
ele teve três, né?
E aí...
Ele teve 3 erros ali, mas vinha bem, né? Pra te ver. Então, hoje foi um dia completamente... Não vou dizer atípico. Nós falar que seria um jogo atípico do Grêmio, que o Grêmio vem jogando vários jogos parecidos, também seria muita...
Não, eu queria largar uma coisa no debate agora, pra ver, claro. Tipo assim, ó. Por que que o Wagner Leonardo tá na frente do Kahneman? Em ser o próximo a entrar? É isso que eu queria entender.
Mas vamos lembrar que o Luiz Castro, nas suas primeiras manifestações como técnico do Grêmio, escanteou o Kahneman, né?
É.
Então o Kahneman vai entrar só se não tiver mais nenhuma opção.
Porque entre o...
Salvou um gol recentemente o Kahneman, né?
Não, um golaço. Eu fiz um vídeo dizendo que ele fez um golaço. Mas, ô Everton, em cima disso aí, cara, o que que eu penso assim, né? O Luiz Castro, ele tá montando aí um time pro Grêmio.
Sim.
Né? Eu acho que ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ser o cara, ele tem que ter uma
tranquilidade. Quem, Luiz Castro?
O Luiz Castro. E tanto é que os dois que saem, assim, são os mais experientes e os que mais falavam no grupo. Que é o Marcos Rocha, né? Que foi preterido para um atacante na lateral direita, mas aí também acho que envolve vitalidade.
Mas é um acerto do Luiz Castro.
Não, é um acerto demais, né?
É ter mais sorte do que juízo, Luiz Castro escolheu o Pavão.
Não, tu entende, mas assim, ó, mas foram os dois jogadores que ficaram muito tempo sem jogar, né? O Marcos Rocha começou a jogar agora de novo, o Kahneman entrou esses dias, mas eu concordo contigo.
Porque, eu acho que na linha ali, eu acho que o Wagner Nonato tá pecando em questão técnica faz um tempo já no Grêmio. E eu acho que o Kahneman, ele vem muito... claro, a gente sabe como é que é o Kahneman. Ele vai entrar em jogada, ele não vai perder a jogada. Mas em questão de raça e entrega e saber estar ligado no jogo, eu acho que ele é muito mais ligado do que o Wagner Leonardo dentro de campo.
É que a ideia do Luiz Castro, ele colocar vitalidade no time, né?
É
tanto
vitalidade
no setor defensivo quanto no ataque. Um dos méritos do Luiz Castro e acertos do português é a valorização da base.
É.
E quantos jogadores
são pontos positivos
hoje cresceram, né? Evoluíram com a chegada do Luiz Castro.
Tiveram oportunidade.
Exatamente.
Né?
Então, acho que assim, o Lucano já não tem mais espaço. O Marcos Rocha entrou por necessidade.